Olá, o meu nome é Gonçalo e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao G-Talks. Este é o podcast onde costumo estar à conversa com algumas das pessoas que têm marcado o meu percurso, em particular nestes últimos anos enquanto fotógrafo. E digo costumo porque já percebeste pela imagem deste episódio que este é um pouco diferente, não há nenhum retrato, portanto não tenho nenhum convidado hoje. Estamos a passar todos por uma fase inédita da história mundial, com desenvolvimentos diários e imprevisíveis. Isso, por um lado, acho que todos os negócios estão e vão sofrer com esta crise. Acho também que este período é igualmente uma oportunidade de reflexão e, qualquer que seja o desfecho desta crise, acho que sairemos dela de forma diferente. Quem tiver a coragem para fazer esta reflexão e autoanálise jamais poderá continuar igual depois de tudo isto. Mas, na verdade, não era nada disto que eu queria falar neste episódio, até porque eu próprio também estou neste período de reflexão e ainda em processo de tentar chegar a algumas conclusões. Hoje estou a gravar em casa e, por isso, eu, em vez de ouvir aquelas motas e as ambulâncias a passar, é provável que ouça antes alguns barulhos dos vizinhos. E queria gravar um episódio não por estar aborrecido ou sem nada para fazer, mas porque, efetivamente, já tinha planeado fazê-lo. Estamos em março, que foi o mês do lançamento aqui do G-Talks. Não sei dizer a data ao certo, porque a ideia começou a ganhar forma muito tempo antes de sair o primeiro episódio, mas estive a confirmar e o primeiro episódio foi publicado no dia 4 de março de 2019, portanto, fica então março como o mês de aniversário aqui do podcast. E pareceu-me ser então uma boa altura para fazer um episódio assim de balanço. 25 episódios no período de um ano, não é mal. Se gostava de ter gravado mais, claro que sim, mas por indisponibilidade minha ou das pessoas convidadas, pronto, nem sempre foi fácil ou nem sempre se conseguiu acertar agendas. Mas estes primeiros 25 episódios, 24, que este que estás a ouvir que é o 25, o balanço geral que eu faria é que valeu a pena. Já se eu por acaso terminasse agora o podcast, se deixasse de gravar mais para aqui para o G-Talks, eu diria que para mim valeu a pena toda esta experiência. E para alguns de vocês eu arriscaria dizer que também. E já agora nessa nota aproveito para deixar o meu sincero obrigado àqueles e àquelas que me enviaram mensagens de feedback dos episódios. É muito bom saber que aprenderam algo ou que ganharam uma perspectiva diferente sobre determinado tema, graças ao que esta ou aquela pessoa disseram. Já falamos aqui de temas tão variados que vão desde a alimentação à fotografia, do yoga à representação, tudo temas que parecem não ter nada a ver uns com os outros, mas que para mim têm um denominador comum, que são as pessoas que se entregam àquilo que fazem. Pessoas com disponibilidade para partilharem de forma aberta e sincera as suas experiências e por isso tenho de deixar aqui um obrigado a quem já por aqui passou e esteve à conversa comigo. Num episódio de aniversário ou de balanço faria sentido falar de futuro, mas com os acontecimentos dos últimos dias ainda não sei bem que previsões fazer. É claro que quero continuar a conhecer pessoas com histórias que mereçam ser partilhadas e, acima de tudo, com as quais possamos aprender algo, porque se há alguém que eu acredito é que todos nos cruzamos para trocar algo. E embora isto possa soar assim uma coisa um bocado, sei lá, mercantilista, eu prefiro olhar para isto de uma forma menos superficial e acredito mesmo que nas histórias e experiências que aqui são partilhadas há efetivamente algo a aprender, mas que depois tem que ser adaptado à realidade de cada um. Por isso é que eu gosto tanto destas conversas. Não se trata apenas aqui de matar tempo ou de reacender velhos contactos, mas é realmente aquilo que se pode aprender destas experiências. Agora, como é que eu vou fazer isto e com regularidade? Não sei mesmo, muito sinceramente. Até à data até me tenho portado bem com os episódios a saírem quinzenalmente, mas sinceramente não faço a mínima ideia de como é que será gravado o próximo episódio. Não sei quanto tempo é que vai passar até que as pessoas se sintam confortáveis para despender tempo da sua agenda quando as vidas de toda a gente está praticamente de pernas para o ar. Ou até mesmo quando é que será seguro para a saúde de todos podermos estar assim próximos a conversar. Eu sei que existem programas de gravação de áudio, de video calls, por exemplo, no Skype, mas não estou convencido com a qualidade destes programas. Não estou a falar do Skype em si, estou a falar de gravar ou guardar o áudio de uma chamada Skype, por exemplo, para depois colocar aqui no podcast. A gravação de... Isto porque a gravação do áudio de uma... de uma chamada pela internet exige uns quantos requisitos para que tenha alguma qualidade, como por exemplo, só aqui para teres uma noção, a ligação da internet tem que ser estável e rápida dos dois lados, portanto não basta eu ter as condições e a outra pessoa não ter uma ligação muito boa, e como se isso não bastasse, é necessário microfones. Ou seja, portanto, eu tenho um microfone do meu lado, mas se o convidado não tiver um microfone, se estiver a usar o microfone que vem incorporado no computador, o som não vai ficar bom. Não vai de todo ficar bom, porque ele depois, além disso, ainda é gravado. Portanto, há aqui uma série de filtros, assim como uma série de coisas a interferir, que vão sempre que há uma interferência externa, seja da ligação, seja do microfone, seja de algum ruído que haja no quarto, na sala, no sítio onde a pessoa está, interfere e vai acrescentando camadas de, ou vai retirando camadas de qualidade ao som. O som vai perdendo essas camadas de qualidade, até que quando chega aqui ao podcast, depois de já tantas passagens, acaba por ter uma qualidade muito, muito reduzida. E, portanto, já para não falar que se por acaso houver alguma falhazinha na ligação da internet, na minha ou na da pessoa convidada, então a conversa vai ao ar. Já para nem falar de potenciais custos, porque existem um ou dois utilizados por estúdios profissionais, digamos assim, que têm algumas funcionalidades que ajudam a controlar melhor, o som. Mas pronto, isto também tem os seus custos e, sinceramente, nesta fase, a última coisa que eu e acho que a maior parte das pessoas percebe isso, precisa é estar a investir em, ou estar a despender, aliás, peço desculpa, dinheiro em coisas que não são essenciais, digamos assim. Portanto, ainda não sei muito bem. E já agora aproveito para falar também aqui de uma questão que me colocaram, mais do que uma pessoa, no seguimento do episódio com o Rui Unas, que acho que foi uma das partes que as pessoas gostaram mais desse episódio, que foi precisamente a questão do financiamento destes projetos independentes. E perguntaram-me quando é que eu começaria o meu próprio Patreon, ou quando é que eu criaria uma campanha de crowdfunding para ajudar aqui a suportar o podcast. Campanhas de crowdfunding e Patreons são muito comuns, não sei se tu sabes, mas para quem tem projetos independentes, é muito comum recorrer a estas ferramentas, porque pronto, na verdade é com o apoio de quem vai beneficiar do resultado que estamos a fazer que se pode melhorar e fazer crescer, esse projeto, seja um podcast ou um filme, etc., o que seja. Muito provavelmente já terão. Por exemplo, no meu caso, já terão ouvido, em episódios anteriores, portanto, quando eu estava a gravar no estúdio, motos mais brilhantes, carros a buzinar, enfim, ruídos da rua. E isto tem a ver com o facto do meu estúdio estar localizado em cima de uma avenida bastante, movimentada. Eu sei como é que isso se pode reduzir, como é que se pode controlar isso, mas a resposta basicamente passa por investimento. Ou seja, tem que investir em mais equipamento, mais material para isolar melhor o espaço. E, para ser sincero, não sinto que seja algo que justifique. Nunca recebi queixas assim quanto à qualidade do som. E a mim também não me incomoda assim tanto esses sons urbanos de fundo, porque na verdade nós estamos na cidade, portanto não vale a pena estar a inventar isso. Portanto, acho que o motivo pelo qual ainda não iniciei uma campanha de crowdfunding ou não abri um Patreon tem a ver com isso. E agora, então, talvez fizesse mais sentido, porque qualquer um de nós precisa de apoios, mas não tendo eu qualquer previsão ou qualquer garantia para vos dar de vos continuar a fornecer aqui boas histórias e bons conteúdos e convidados que vos ensinem ou vos transmitam alguma mensagem importante para as vossas vidas, também, pronto, acaba por não fazer sentido estar a pedir para. Ou pelo menos eu não me sinto confortável com o facto de vos estar a pedir para apoiarem, o podcast quando não vos estou a dar algo em retorno e com a regularidade que seria esperada. No entanto, aproveito aqui a deixa, porque existem projetos que continuam, apesar de tudo o que se está a passar, se calhar com ritmos diferentes e com ligeiras alterações, que seria compreensível, não é? E aqui o apelo que eu deixava é que, se vocês consomem informação aos conteúdos que vos são dados desses projetos, eu sugeri que ponderassem apoiar efetivamente esses projetos, dentro das vossas possibilidades, claro. Não, ninguém está aqui a pedir para se endividarem ou para deixarem de pôr comida na mesa porque estão a apoiar algum projeto. Eu estou a falar porque, na verdade, não sei quem és tu exatamente, não consigo ver a tua cara. Estou a falar para quem me está a ouvir e que eventualmente tenha essa capacidade e se realmente consome conteúdos com regularidade de determinada pessoa, ou determinada equipa, ou determinada marca que seja, epá, que vejam quais são as formas que existem de apoiar e apoiem, porque a maior parte dos projetos tem quase sempre uma forma de uma ferramenta, ou existe quase sempre uma forma de os poderem apoiar. Portanto, pedia-vos que ponderassem isso. E já que aqui estamos, deixa-me aproveitar para te falar do G-Stock. O G-Stock é uma loja online que podes encontrar no meu site, é só ir lá e vais encontrar no menu principal o stock. Clicas aí e entras logo. Basicamente, é uma funcionalidade do meu site, como disse, uma loja online, muito igual, muito comum, acho que existem em muitos outros sites, onde por um valor simpático podes adquirir uma licença para usar fotografias minhas nos teus próprios projetos digitais. A título de exemplo, a imagem que ilustra este episódio é uma das fotografias que está nesse stock. Ou seja, foi uma funcionalidade no meu site que eu criei a pensar naquelas pessoas que precisam de uma ou duas fotografias para ilustrar um artigo ou um post que estejam a escrever, ou que precisam de uma fotografia para compor o design de algum projeto em que estejam a trabalhar, ou até mesmo para a capa de um episódio, como de um episódio do podcast, como eu agora fiz, ou para colocar na capa de algum vídeo para o YouTube, sei lá. Há tantos projetos digitais que as aplicações ou que as utilizações a dar estas fotografias são múltiplas. E neste momento as fotografias estão divididas ou organizadas, vá, por seis coleções, seis temas, e futuramente poderão surgir mais. Portanto, tenho muita coisa no meu arquivo que ainda estou a organizar, mas claro, isto depende do feedback que for recolhendo, portanto, é bom que tu partilhes quais são eventualmente as tuas necessidades nesse aspecto, para ver se há algo dentro do meu arquivo fotográfico com o qual eu possa ajudar. Pode ser uma ferramenta útil para, penso eu, né, nesta fase, para quem não pode sair para fotografar, ou até mesmo para quem não pode investir numa sessão, porque precisa apenas de uma, duas, três fotografias, vá, e investir numa sessão inteira pode ser mais dispendioso. Pode? Não. Normalmente é. E já que estávamos a falar de questões de financiamento de projetos independentes, pareceu-me que faria sentido introduzir aqui o tema, porque ao adquirires uma licença, quem diz uma, diz as que quiseres, sempre que comprares uma fotografia, é na verdade também uma forma de apoiares aquilo que eu faço, seja ao nível do podcast, seja ao nível de fotografia, por aí fora. E se tiveres dúvidas em relação ao G-Stock, podes sempre mandar-me uma mensagem, claro. Aliás, se houver temas sobre os quais gostasses de ouvir a minha opinião ou que achas que mereça um episódio só aqui no podcast, diz-me. Já recebi alguns pedidos, mas há temas que têm mesmo de ser abordados com alguém devidamente informado e experiente no assunto, e há outros que eu acho que funcionam melhor numa ótica de partilha, ou seja, cada um ir partilhando as suas experiências em determinada área, ou com determinada funcionalidade, ou pronto, em determinada situação. Mas lá está. Envia-me as vossas sugestões ou as vossas opiniões, chamem-lhe o que quiserem. E pronto, se ouvir que é um tema sobre o qual a minha opinião possa ser válida para mais do que uma pessoa, então, pá, na boa, eu gravo aqui um episódio e pronto. É algo que posso perfeitamente fazer. Aliás, tendo em conta a situação atual e a imprevisibilidade de conseguir ter futuros convidados, talvez esta possa ser uma solução, pelo menos para ter aqui alguns próximos episódios, mas lá está. Se o fizer, será sempre numa ótica de trazer algo de novo ou algo de diferente para ti. Não te preocupes que não me vou pôr a gravar só por gravar, só para encher. Isso é algo que eu não faço. Bom, isto já está a alongar um bocadinho. A minha ideia era fazer um episódio bastante curto, só para assinalar aqui então o aniversário do G-Talks, um ano de podcast, e também para vos dar aqui um episódio assim de gestão mais fácil, principalmente depois dos últimos que foram assim mais longos. E pronto, olha, espero que tenhas gostado. Obrigado por estares desse lado, principalmente se és alguém que já ouve o Detox desde o início. Muito obrigado mesmo. Isso significa que devo estar a fazer alguma coisa bem. Ou pelo menos gosto de pensar que sim, vá. E mais uma coisinha antes de desligares. Se queres estar a par das novidades do que vou fazendo, sugiro que subscrevas a minha newsletter, caso ainda não o tenhas feito, claro. A newsletter é a forma mais fácil de garantires que não perdes nada. É um e-mail que envio no final de cada mês, com um resumo das novidades, seja no blog, no podcast, etc. E não te preocupes, não te vou estar a mandar mails todas as semanas. Lá por estar fechado em casa, não quer dizer que não tenha nada para fazer. Mas vou deixar então o link na descrição do episódio para ser mais rápido, caso queiras passar a receber então a minha newsletter. E como não sei quando será o próximo episódio, despeço-me com fica em casa, trata de ti e fica bem.